DisruptCast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. DisruptCast está no ar.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma noite com DisruptCast. Esta vez, com meu amigo Anderson Carvalho, o procurador-geral da Câmara de Vereadores de Cascavel. Boa noite, Anderson.
Boa noite, doutor Alfredo Copete. Uma honra estar aqui presente
na Univel. Nossa. Infelizmente, Alexandre Barbosa está no Chile. Está passeando, querido Alexandre Barbosa.
Então estamos para nós, né?
Infelizmente para ele, infelizmente para nós. Mas estamos aqui, Anderson, vamos falar um pouco sobre as questões da inovação no Poder Legislativo Regional da cidade, né? O que há de disrupção no poder público, né? De construção de leis. Né? Trazer um pouco aí pro nosso ouvinte, pro nosso amigo que nos escuta sempre, o que nós podemos trazer de novidade, né? De disrupção no Poder Legislativo.
Primeiramente, doutor Alfredo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui na Univel, na Rádio Colmeia FM, a Univel. Eu fui graduado aqui, fiz pós-graduação.
Olha só.
Cheguei aqui, foi até um momento nostálgico, encontrei três ex-professores ali fora. Já é gratificante estar aqui presente, né? Na presença de vocês. Então, quanto à inovação do Poder Legislativo, nós podemos avançar aí nesse tema, tanto na parte técnica, que eu atuo, na Procuradoria Jurídica, nos setores ali, quanto na parte política. A gente pode jogar também aí nas leis aí.
A relação entre política e direito dentro de um parlamento, né, mesmo parlamento municipal, é algo praticamente a mesma coisa, né?
Exatamente.
Conta um pouco pra gente qual é a tua atividade dentro da Câmara de Vereadores e dessa relação bastante complexa entre a política e o direito.
Vamos lá. Eu atuo na Procuradoria Geral da Câmara Municipal, é um dos setores técnicos da Câmara Municipal, dentre outros vários, setor de compras, RH, contabilidade. Eu tenho um time ali, eu atuo com o doutor Juliano e a doutora Aline. Nós fazemos parte de uma equipe que busca ali dar orientação técnica. Né? Hoje eu estava verificando lá nosso ramalho de pareceres, só nesse ano já contamos com mais de 200 pareceres.
Olha só.
Cada processo licitatório da Câmara Municipal, ele necessita passar pela salvaguarda jurídica. Sim. Então, isso aí nós atuamos dessa forma. Eu pego esse time, a gente joga para a parte técnica e eu, particularmente, com a presença daí da diretoria legislativa, que é outra turma, na presença do Dr. Rafael, a gente analisa mais a parte daí política, jurídica.
Uhum.
Né? Nessa parte política, disruptiva, isso aí você falou que ela caminha junto, né? Caminha mesmo, né? As leis elas estão aí para fazer do cotidiano uma grande realidade e o que está em desuso também tem que ser revogado, né? Antigamente todo mundo se locomovia por carroça, cavalo, hoje já não, hoje já tem um transporte público, tem que desaguar aquilo que era tá em desuso para colocar o que é novo.
E a tua atuação é diretamente ligada à presidência da Câmara, né?
Diretamente ligada à presidência, com o presidente, o vereador Alessio Spínola.
Sim.
Ele que nos deu a oportunidade de estar presente ali na Procuradoria Jurídica do município e... De certa forma, não só ele, né? De certa forma, porque a Procuradoria-Geral ela é ligada aos 21 vereadores que Cascavel tem. Então, todos que necessitam ali de uma orientação jurídica, um parecer, uma elaboração de um projeto de lei, a gente tá dando atenção a todos eles.
Você praticamente, então, atua numa área que é uma área muito, muito interessante, né? Que é uma área de antecipação de responsabilidade, né? Você dá um parecer para dizer, olha, isso gera uma responsabilidade, não gera uma responsabilidade.
Exatamente.
É um problema que pode se tornar um problema jurídico, pode ir em frente, não é um problema jurídico, enfim. Essa circunstância é elementar a todas toda atividade política, né?
Com certeza.
Claro, tem a Câmara de Vereadores, a Prefeitura deve ter, o Estado tem, né? O governador, enfim. Mas, sem dúvida, também existem as peculiaridades do município, né? Aqui da Câmara de Vereadores de Cascavel. Conta pra gente qual é uma peculiaridade dentro da estrutura da assessoria jurídica da Câmara, que veio para você, já que você disse, mas que coisa mais interessante ou nova, enfim.
A gente tem várias, na realidade. Vou pegar um crivo, talvez, do próprio presidente da casa. O que nós pontuamos muito com os vereadores é até onde eles podem ir. Eles têm uma limitação, né? Não pode sair da circunscrição do município. Mas isso os vereadores estão muito mais à frente. Eu coloco, inclusive, da gente, que é operador do direito, que eles pensam lá na frente. O que que acontece, por exemplo, com o presidente da Câmara? Ele tem uma pauta pessoal, que é, dentre as pautas dele, que é a questão do autismo. Ele já fez audiência pública, já toda a comunidade autista de Cascavel, ele tem uma boa relação, então ele vai captando ali várias possibilidades de ajudar na causa, né? Para toda a causa. O que que acontece? Ele queria fazer um projeto de lei um pouco, ele estava com umas ideias um pouco mais avançadas, que ia para o Estado, que ia para... E o que que ele fez com isso? Né? Ele falou assim, ó, tô verificando que tem um deputado federal que também tá nessa pegada. É o deputado federal Diego Garcia, do Republicanos, do Paraná. E ele falou assim, não, vamos trazer o deputado para cá, vamos fazer uma grande audiência pública, fez. Foi uma audiência pública que foi até às 23 horas da noite, aí, até às 11. Legal. E dali se sai tanto o pedido de recursos para o município, para essa classe, claro, porque o deputado também é voltado à classe, e, logicamente, ele expande, ele sai dessa limitação da atribuição dele do limite municipal e vai para a esfera federal, né? O que custa também o deputado, ouvindo toda a comunidade jurídica, a comunidade técnica voltada ao autismo, agora chegar à Câmara Federal, à Câmara dos Deputados e lançar um projeto a nível...
É uma capitalização política, tanto do deputado que escuta, né, o setor específico de uma cidade, né, quanto a Câmara dos Vereadores, que amplia, né, o seu holofote, o seu microfone, digamos assim.
Exatamente. É. Você diz, ó, o limite de vocês é até aqui. Falo, não, mas vamos dar um jeitinho de ultrapassar isso aí. Isso é uma disrupção, entendeu?
É uma
inclusive.
É um uso inteligente da atribuição política, né,
com certeza.
Do poder legislativo. Porque a gente sempre tem aquela ideia, né? Ah, mas o vereador tem muito pouca capacidade política, né? Só dentro da esfera legislativa do município. Claro, Cascavel é um município médio, né, praticamente grande, né, crescendo com muitos recursos, etc. Mas a gente muito escuta se falar, né, do poder público legislativo municipal ser bastante restrito. E agora tu traz um exemplo, né, de que isso pode ser expandido, né, com certos contatos, com certa inteligência.
Exatamente.
Né? Que legal.
Os rigores da lei também, né?
Sem dúvida, né? Aliás, é por isso que tu tá ali, né? Para que não se saia dentro da esfera estruturante.
Nós que somos operadores do direito, nós sempre colocamos assim para ele, assim, principalmente a gente, né, doutor, que advoga tanto na parte privada quanto na parte pública.
Sim.
Porque o privado e o público tem uma grande diferença. O privado, a pessoa, ela é inocente, até que se prove que ela é culpada, né?
Mas
normalmente é assim, a pessoa é denunciada, né? A pessoa é intimada a um processo. Daí
o processo teria que ser uma garantia para ela se defender. Né?
Exatamente. Já na parte pública já é diferente, principalmente para o gestor, né? Vamos colocar novamente a questão do presidente da Câmara aqui. O gestor, ele já é culpado. Ele já inicia a gestão dele culpado, até que ele prove que ele é inocente, ao final de mandar toda essa documentação para o Tribunal de Contas, e ter suas contas, obviamente, né, que é o que nós esperamos, aprovadas. Assim como está sendo, pelo menos...
Enquanto não for aprovado, está desaprovado.
Exatamente.
E a culpa é do gestor.
E a culpa é dele, exatamente.
Claro. Isso que tu tá me falando é interessante, porque, claro, os princípios básicos, né, do direito público, direito privado, né, para quem nos escuta, né, o direito público que se refere diretamente ao poder público, né, à esfera da administração pública, e o privado na esfera das liberdades, né. Você pode fazer no privado tudo o que não for proibido, né. Se não houver lei proibindo, você pode fazer, né. No público, não. Você só pode fazer aquilo que a lei permite.
Aquilo que está previsto.
Aquilo que está previsto. Então, assim, há um engessamento, né, da estrutura pública, né, e a administração sofre muito por conta disso. Né? E, por outro lado, agora tu tocasse nessa questão, né, do gestor, das contas, né, de algo que se aparecer, ele já é inicialmente culpado ou responsável, vamos dizer assim, exato, né? Isso tem muito a ver com aquilo que a gente trabalha, né, que não há uma resposta ainda, que é a questão da reputação pessoal, né, do político, mas também das instituições, né? Como é que eu construo uma reputação? Como é que eu defendo uma reputação? Uma reputação para um político é o que faz ele sobreviver.
Exatamente.
Né? E ele demora anos para que aquilo, né, se desenvolva, né? Que ganhe escala.
Muito,
né,
difícil para se construir, muito fácil para se perder. E
muito fácil para se perder, né? Acho que foi Warren Buffett que disse, né? Demora-se 20 anos para se construir uma reputação e 5 minutos para perdê-la.
Exatamente.
Né? E qual seria, dentro da tua experiência na Câmara de Vereadores, como um digamos assim, um antecipador das responsabilidades jurídicas, não só do presidente da Câmara, mas de todos os vereadores, o que tu traria para nós como uma proteção, mesmo que sempre parcial, né, da estrutura reputacional, seja da instituição Câmara de Vereadores, seja dos políticos ali eleitos?
É, nós temos que sempre cuidar muito com eles, assim, a questão da atribuição que eles possuem. É, os limites do voltando a esse tema, os limites do município. Por quê? É, não é que os vereadores são limitados, eles têm um poder crucial na mão, talvez o maior poder, porque eles são a primeira vertente da população, né? É em cima deles que a população vai.
Claro.
Não é em cima do deputado que está lá em Curitiba, ou aquele de Brasília. É o vereador, é o canal de comunicação deles, e perfeitamente correto, é assim que tem que ser feito. Os vereadores têm a tribuna, eles podem exercer a palavra livre com imunidade parlamentar.
Imunidade,
isso, exatamente, aí é importantíssimo para eles, né? São invioláveis nos seus votos, nas suas ideias, opiniões, nas palavras. Isso é importantíssimo para eles. Por quê? Porque ele consegue cumprir o mandato de uma forma legal e também tranquila, para todos os pontos, para todas as direções que ele imaginar do seu mandato. É legal tocar nesse ponto. Nós da Procuradoria Jurídica, Dr. Copete, tem uma ação que nós defendemos lá, ainda da legislatura passada. Veja bem, foi criada uma lei em Cascavel que denominava um próprio público o nome de um falecido policial militar. Acontece que esse falecido policial militar foi morto em combate com uma pessoa também falecida ligada ao Movimento Sem Terra. Nesse confronto aí, acabou destrinchando ali uma morte do outro, pelo que eu me recordo aqui. Um vereador da legislatura passada, esse caso ocorreu em 1900 e bolinha, um vereador da legislatura passada denominou o nome de um próprio público, um CMEI, uma creche, uma unidade básica de saúde, com o nome daquele policial. E aí o que acontece? A família lá do outro que acabou falecendo, né, não concordou e entrou na justiça em desfavor de todos os vereadores que votaram aquele projeto de lei favorável.
Sim.
E contra o autor, contra o prefeito que sancionou a lei, entendendo que não, estava irregular, veja, foi um combate. E aí, enfim, tem todo um processo jurídico, né? Está sendo analisado nesse sentido.
Está sendo ainda.
Está sendo analisado. Só que assim, num primeiro momento o juiz já entendeu que existe a imunidade parlamentar. E é exatamente isso. Existe a imunidade. Você se imagina no município do tamanho de Cascavel, com 71 anos. Hoje Cascavel possui mais de 7 mil leis em andamento. Se cada legislador for responsável juridicamente, né,
por ter
aprovado
a lei,
criado ou aprovado, né, foi apenas um vereador que era obrigatório, né, ele não, sim, pode se ausentar da votação, votou favorável ou contrário de um projeto, ele ser responsável. Isso é por isso que da necessidade da imunidade parlamentar para ele é super interessante isso aí.
Ah, sim, sem dúvidas, né? A gente vê ininterruptamente, né, as manifestações dos parlamentares, não só no âmbito municipal, mas também, né, estadual, nacional, né, que eles realmente se valem drasticamente da imunidade.
Da imunidade.
Né?
Que também não pode estender muito, né? A imunidade.
O que tu acha, Anderson? Qual é o limite da imunidade?
Vamos lá. Bom, isso aí já é meio. Não é pacificado por jurisprudência.
Não.
Isso não existe. Mas, obviamente, que também não vá se utilizar em uma tribuna da Câmara para se colocar em um cunho, né, discriminatório, né, imagina, racista,
Xenófobo.
Xenófobo, homofóbico. Isso aí, obviamente, o Ministério Público atento às questões do município, né? Ainda mais um representante de uma parcela da população, ela vai ajuizar uma ação em desfavor do vereador e também é passível da Comissão de Ética da Câmara apurar se a conduta dele é atentatória à dignidade do ser humano, que, né, que está especificado no nosso regimento interno, que como atentatório também ele pode ir para a Comissão de Ética, perder o mandato, ser punido de alguma forma.
A imunidade não quer dizer um não direito, né?
A libertinagem também.
Não, a falta de haver uma proteção jurídica não quer dizer que está livre para fazer o que bem entender. Isso é uma questão que muitos parlamentares, não só, não estou falando aqui ou de qualquer um, mas em qualquer ente federativo, a gente vê, muitas vezes, extrapolando, né? Seria interessante, não sei se a Câmara não tem algum parecer de vocês aí dizendo dos limites da tribuna?
Eu fiz uma espécie de um manualzinho nesse sentido aí, ó, dizendo a atribuição de vocês até aqui, veja. Na legislatura passada, nós tínhamos um vereador Boca Santa, não tem problema falar aqui, é um amigo pessoal nosso, gente finíssima, médico, mas ele tem um cunho pessoal com o Ministério Público... Feroz, então todo ele é médico, né? Então qualquer coisa que envolvia a saúde ali, ele tinha uma guerra intrínseca com o promotor de justiça da área.
Claro.
E sempre ia pro debate. Isso aí gerou para ele alguns processos criminais.
Criminais,
né? Porque se oferece a denúncia, né? E aí vem para esse sentido. Enquanto vereador, ele acabou, vamos dizer, de uma certa forma ganhando, até porque em razão da imunidade.
Uhum.
Né? Também não pode extrapolar, não vai xingar alguém, né?
Claro.
Se a pessoa tá gerindo, que ele entende como o vereador que tá gerindo de uma forma errada, ele pode atacar de uma certa maneira, né? Mas não vai ser liviano também, não vai atacar pessoalmente. Porque daí o juiz pode entender que seria extrapolação da imunidade parlamentar. Tanto que esse vereador, ele não acabou não ganhando a nova legislatura para ele agora. E há pouco tempo ele teve na Câmara também, foi usar o tribuna. Ele falou pra mim assim, doutor, o que eu posso falar ou não falar? Eu falei assim, ó, você não vai atacar agora, viu? Você não tem mais a imunidade.
Não tem mais imunidade. Agora você está submetido à criptonita. Não é mais super-homem. Mas isso é uma questão, sabe? Estava falando interessante, eu penso pro nosso lado aqui, né? Porque é o lado do compliance, né? Digamos assim, da integridade, né? Do programa da integridade, uhum. Que isso, cada vez mais os entes públicos estão se adequando, né? Vamos dizer assim, o Paraná tem uma lei de compliance público, o município de Cascavel tem uma lei, né? Que até a gente deu parecer da OAB sobre
você
a relação...
Você teve desculpa te interromper, você teve uma importância fundamental na criação dessa lei.
Digamos que a gente ajudou a pensar a estrutura legislativa, uhum. Né? Para que o município tivesse uma legislação capaz de ser posta em prática. Né? O projeto, a ideia sempre, obviamente, era muito boa, mas face a alguma experiência que a gente conseguiu, né, delinear alguns elementos para dizer, olha, vamos por aqui para não sobrecarregar o ente privado, né, para ser capaz que do ente público criar critérios objetivos de fiscalização. Né? Então, digamos que Cascavel tem uma boa lei de compliance privado. No caso, o que é o compliance privado? Da obrigatoriedade daqueles que concorrerem a contratos e licitações públicas em a partir de um patamar específico, né, de valores, tenha um tempo, se vencer o edital, tenha um tempo para a implementação do programa. Né? Isso tem o município de Cascavel, alguns outros municípios têm, etc., uhum. Mas isso está em voga hoje, né? E o público também está em voga, no sentido de também o ente público tem que criar controles internos,
também.
Análise de risco, critérios objetivos e técnicos para saber o que pode fazer, o que não fazer. Ou, em outros termos, aquilo que tu faz meio que informalmente na Câmara, antecipar certas responsabilidades para não incorrer em ou possíveis ilícitos, né? De todos os gêneros, né? O que tu acha disso? Como é que tá caminhando seja a lei que estabelece o compliance privado, seja a possibilidade, né, dos entes públicos desenvolverem esses programas internos.
Eu hoje, Copete, é um tema que nós viemos trabalhando há muito tempo lá. Quando da realização do compliance, que inclusive comentei aqui, você teve um grande... Foi crucial ali para desvendar aquela lei, né? Para se resolver a nível do município.
Juridicamente era muito fácil, porque tinha uma briga política por trás.
Exatamente. Mas aí o que acontece? A gente verificou que aquilo, para a instituição pública, vamos colocar a nossa Câmara Municipal, isso aí seria maravilhoso, seria perfeito. Porque você fazer um raio-x, pelo que me corrija se eu estiver errado, né? O doutor que é especialista. Fazer um raio-x sobre todos os setores da Câmara, todos mesmo, desde a vereança até os setores de compras, tudo. Fazer uma análise de risco e principalmente a capacitação do servidor público para atuar.
Esse é o ponto, acho que
pra
a
atuar,
capacitação.
Né? Isso aí seria crucial. Eu vejo de uma forma perfeita, eu venho já colocando isso aí na cabeça do presidente nessa gestão de uma maneira muito forçosa, espero que ele atenda aí nossa demanda. Com o objetivo da criação e instituição do compliance e não só o programa, um departamento de compliance na Câmara seria interessante.
Sim.
Seria interessante, porque daí é alguém que está lá também, né, para não ser o algoz, mas ser o fiscalizador.
Porque você vai ter funcionários de carreira, né, que se vincularão à implementação, né, do programa, aos treinamentos, etc, né, e por um lado. E por outro lado, você vai criar elementos para estruturas fiscalizadoras, né, que são cruciais para compreensão e para culturalização do tema. Né?
E eu fiz um estudo há pouco tempo quanto ao Tribunal de Contas, se era autorizado a ser feito, se era viável também ou não. Entendi regular, é possível, não tem nenhuma objeção quanto ao tema. E até para os demais municípios do estado do Paraná, quem hoje saiu na frente, até onde eu tenho conhecimento, saiu na frente e está implantando na própria Câmara, é a maior talvez do estado, que é Curitiba.
Sim.
Curitiba, eu estava falando com o jurídico da controladoria interna do município de Curitiba, eles estão, já fizeram a portaria, já estão setorizando, fazendo raio-x de todos os setores da casa, para depois, não sei se vão fazer através de uma licitação ou eles possuem a capacidade de conseguir fazer o plano elaborativo, né?
Uhum.
E dar início ao município. Da forma como que está sendo em Curitiba, eu entendo também que Cascavel, a quinta maior cidade do estado, também poderia seguir o mesmo caminho, né? Isso aí é o que nós estamos trabalhando.
Do executivo aí, tu fala, né?
Não, está fazendo pelo legislativo.
Ah, pelo legislativo.
Pelo legislativo, entendo também. O executivo também, entendo, seria manifestamente perfeito, porque...
Claro, porque ali é mais crucial, vamos dizer.
Exato.
Assim. Não que o legislativo não seja importante, mas o executivo ter no mínimo uma secretaria, né, de gestão de risco.
Exato.
Etc., que fosse capaz de promover a fiscalização dessa lei, né, para o compliance privado, de início, né, e implementar certos elementos básicos de governança pública.
Exato. Pro ouvinte até entender a gente, que não é que não possua
um
critério, né? Já claro. Alguém que controle, por exemplo, a Casa Legislativa de Cascavel possui a controladoria interna, através do Maicon lá, que é um gestor, é eletivo, um cargo eletivo, entre os servidores efetivos da Casa, e nós até brincamos lá, é o nosso mini tribunal de contas. Entendeu?
Claro.
Que analisa todas as instruções normativas do Tribunal de Contas, se adequa a tudo que o Tribunal nos pede, que eu entendo também que é perfeitamente feito por ele, porque nas nossas últimas nos quatro últimos exercícios financeiros teve aprovação sem ressalvas do Tribunal de Contas na gestão do presidente Alessio Spino.
Isso ajuda a transparência,
No município, igual você estava comentando, doutor Copete, são várias secretarias. Né? Nós estamos em um prédio público só. A prefeitura tem vários prédios.
Claro.
Isso aí seria, entendo também, crucial. Seria interessantíssimo a implantação do sistema de compliance.
Claro. Obviamente, o Poder Executivo tem uma controladoria também.
Também, né? Claro. Também.
Então, para, né, a gente colocar os pingos nos is, vamos dizer assim, né, uma secretaria de risco e compliance seria um braço ativo, um braço técnico da controladoria. Né?
Com certeza. É, e assim, tem a administração pública em si, né? E não que, de certa forma, isso não seja legal, mas ela tem uma visão como... Ó, a pessoa olha um prédio público e fala, ah, é corrupção. É complicado. Ali você gera o dinheiro público. Ali você tem que ter uma... Você tem que ter uma responsabilidade de tamanho enorme. Então, quanto mais aparatos, né? Imagino eu, especialmente...
Não, e tem que ser honesto e parecer honesto.
É, exatamente.
Né? Não basta só
exatamente,
ser honesto. Tu tem exatamente. Que mostrar que realmente...
Deixa eu dar uma informação aqui já precisa, Cascavel aí. Existe um ranking no Tribunal de Contas da União sobre transparência nas câmaras municipais de todo o Brasil. Cascavel hoje conta com 96% de transparência.
Olha,
abriu
só
o site do Tribunal de Contas da União lá. E o que, que é a transparência? Você abriu o site de Cascavel, da Câmara Municipal de Cascavel, ele é todo acessível. Né? Você consegue analisar os projetos de lei votados, o que, que cada vereador tem em sua demanda. É fácil acesso ao quadro de pessoal. Tudo que você imaginar ali, ele não fica escondido. Tá muito acessível para a população. Isso aí é um item legal que nessa gestão a gente trabalhou muito.
É o uso público da tecnologia.
Também.
Né? O uso em prol do ambiente público. Né? Vai dizer assim, porque a democracia é o governo público do público. Você publiciza, né, aquele governo público. E claro, você tendo uma estrutura capaz de divulgar números, gastos, divulgar estruturas, né, de pessoal, etc., como isso está sendo gerido, como está sendo utilizado, né, é no mínimo satisfatório, né, para a própria população que se vê compensada, né, na sua atividade.
Com certeza. O programa aqui, né, o Disrupt, essa disruptividade talvez na Câmara Municipal, que é um local talvez engessado de certa maneira, porque
pela lei, né?
Tem limitações, né, legais, é uma forma, um aparato diferente, em que pese também legal, mas uma disruptividade também no setor público. É algo aí a ser discutido, até vou extrair muito informações suas aí nos próximos dias com o objetivo de fazer uma demanda, um próximo passo a passo ali na casa.
É claro, a gente está sempre à disposição, porque isso existe um, como posso dizer, uma capitalização política, né, da própria estrutura legislativa em cima desses atos. Né? Embora a gente saiba, é em prol da população, é em prol do ambiente público, é em prol da transparência, da accountability, né, da prestação de contas, também aqueles que levam, aqueles que constroem isso, devem ser recompensados, no sentido, devem ser reconhecidos. Né? O próprio presidente Alessio, enfim, os vereadores que estão vinculados a isso, né? As aprovações das contas, você me falou que não sei se podemos falar em valores.
Sem problema.
Né, que a Câmara de Vereadores de Cascavel devolveu para o poder, né, para os cofres públicos, quanto foi nas últimas legislaturas?
Nas legislaturas, né, do presidente Alessio Spínola, que ele está no seu terceiro ano de mandato como presidente, 2019-20, 21-22, agora 23-24, nesses quatro primeiros anos, já teve a devolução de mais de 30 milhões aos cofres públicos.
Olha aí.
Isso aí
isso é governança.
Exatamente,
né?
Isso é uma eficiência com o dinheiro público, né? com os gastos públicos. Vamos colocar um ponto em específico aqui. Tão logo em 2020, quando do boom da pandemia ali,
sim,
né? O município necessitando de decretação de emergência, tudo. O que tinha em caixa, né? Obviamente que tem que só liberar o que é da casa ali, do funcionário público e tudo. Salvo engano, à época, o que tinha em conta lá era 3 milhões. O Alessio fez na hora, não. Faz a devolução lá, o prefeito compra máscara, ajudar nos hospitais. Então, é esse o trabalho, né, também do gestor público, né, frente ao município. Que pese o orçamento ele seja alto, isso aí também é um valor muito, muito alto, estimado assim para a prefeitura.
Não, sem dúvida. Né?
Que...
Na época da pandemia, né, liberar uma verba assim, que já estava destinada, É algo realmente...
Já é certo, né? Já tem a previsão do, também da Câmara de se utilizar daquele orçamento. E aí você enxuga de toda maneira que você imaginar. Né? Tem o prédio da Câmara, tem o telhado da Câmara lá que está tendo goteira. Troca o telhado todo ou faz um conserto? Não tapa o buraco, mas faz um conserto adequado que fica bem mais econômico. Faz dessa maneira mais econômica.
Claro.
O vereador precisa de uma diária para ir para Curitiba. Não tem necessidade de avião, entendeu? Então, ou se for, vai com aquela passagem bem ínfima, bem barata. Não é de 1.000, é de 200. É mais ou menos nesse sentido, o trabalho que o vereador faz, servidor. Então, esquece que vai conseguir uma diária.
E você está ali para, digamos assim, tornar jurídico a demanda política.
A demanda política também, a atuação com todos eles. Mas é gratificante, viu, doutor Copete? Vou colocar mais uma situação que ocorreu bem recentemente. O Poder Judiciário... Os poderes são harmônicos, né? Entre si. Poder Judiciário... Mas o que acontece? O Poder Judiciário de Cascavel tem uma grande demanda. Eu acredito que a do vereador Abete talvez já tenha comentado isso aqui com vocês.
Nossa professora aqui.
Professora, radialista aqui também. Tem programa aqui, né?
Tem.
É uma pessoa excepcional. Minha conterrânea também. Nós somos lá de Diamante do Oeste.
Diamante do Oeste.
É um município fantástico.
Cascavel pertence a Grande Diamante do Oeste, é isso?
No meu coração, sim.
Tá certo.
Vamos lá. O que acontece? O Poder Judiciário aqui está com uma grande demanda. O Juizado Especial de Violência Doméstica tá abarrotado de processo. Então precisa de pelo menos a implementação de mais um juizado especial. Para o ouvinte entender, aquela mulher vítima de violência doméstica, quando ela tem a coragem, né? Também tem essa, de denunciar o marido.
Falou bastante disso aqui,
né? Ela acaba enfrentando na justiça uma fila de 3 anos para ter uma audiência. Isso aí é desmerecer também o direito da pessoa, né?
Claro.
Isso aí até lá vira. Vamos colocar em panos úmidos aqui, até lá vira um feminicídio já, passa de uma violência doméstica.
Pode virar.
Né? Imaginamos nós. Então, qual que é a ideia? Se buscar do poder político também, da força política, de conseguir um pedido mais forte junto ao Tribunal de Justiça do Paraná. Foi isso que foi feito. Primeiro fizemos uma audiência pública na Câmara, né? Aí vai também a mesma questão do autismo ali.
Claro.
Fizemos uma audiência pública na Câmara, levamos todas as entidades de classe, especialmente a OAB e os responsáveis ali pelo Fórum de Cascavel, para mostrar, dar esse dinamismo em números, para nós termos esse suporte. Fizemos, posteriormente, uma reunião no Tribunal de Justiça do Paraná com agora o atual presidente, o Keppen, que se dispôs já a entender a situação, né? Esperamos aí que num período bem breve se autorize a concessão de mais um juizado especial. Mais uma disrupção, entendo eu, talvez.
Sim, novidade, né?
Exatamente, né?
Com atuação direta da Câmara de Vereadores.
Né? Não fica só naquele plano, né? O presidente sempre nos coloca isso aqui, ó, vamos sair das nossas simples atribuições aqui e vamos expandir. A gente tem uma possibilidade, um poder, né, na mão de fazer, de realizar muito grande. Então, a gente pode sair aqui desse regramento, engessamento, e nos utilizar de todas as formas possíveis aí da estrutura que nós temos.
Que legal, Anderson, que bacana. Infelizmente, Deva, Ângela, não temos tempo para mais nada, embora o Alexandre Barbosa não esteja aqui, essa fala é atribuição minha. E quero agradecer muito ao meu amigo Anderson Carvalho por ter vindo aqui ao Disrupt, falar um pouco da atuação como Procurador-Geral da Câmara de Vereadores do município de Cascavel. Mais uma vez, estaremos sempre no Disrupt, na Rádio Colmeia 105.9, nas terças-feiras, às 21h30. Muito obrigado, Anderson. Tenha uma boa noite a todos.
Obrigado,
e a
doutor.
Todos.
Obrigado a todos os ouvintes. Boa noite.